As opiniões divergem relativamente à sentença do caso Dívidas Ocultas, condenando 11 dos 19 réus, incluindo o filho do antigo chefe de Estado moçambicano, Dambi Guebuza, havendo quem afirme que foi justa e outros considerando que, apesar da família Guebuza ter sido humilhada, os condenados, quando saírem da prisão, ficarão mais ricos porque vão continuar com os seus bens. Uma onda de insatisfação girou-se após a condenação de 11 réus, apenas que vão de 10 a 12 anos de cadeia, que para alguns setores da opinião pública são penas bastante brandas. O jurista e investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, Baltazar Fayel, diz que, sem pretender afirmar se a sentença foi justa ou não, o juiz da causa aplicou aquilo que está na lei, que é aquela que fixa as molduras penais para cada crime de que os réus são acusados.
A sociedade não pode pensar que é um juiz da causa que inventa lei, é um juiz da causa que inventa molduras penais, que devia aplicar, por exemplo, 50 anos para cada um daqueles. Esses 50 anos na lei moçambicana para aquilo que aqueles indivíduos estão a ser acusados não existem.
Mas opinião oposta tem o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, para quem havia uma enorme expectativa entre os moçambicanos relativamente a esta sentença, mas que, no seu entender, acabou sendo uma fictícia.
Esperávamos, por exemplo, que se abrissem processos autônomos contra o atual Presidente da República, porque claramente era Ministro da Defesa na altura dos acontecimentos, e houve declarações bastantes que mostravam que deveria ser solicitado para o Tribunal ou um processo autônomo para responder quando saísse do poder. Tal não aconteceu e o juiz se comportou como um autêntico advogado de defesa do presidente e não o juiz da causa.
Novonga diz que não gostou da forma como o juiz da causa lidou com a questão dos ativos relacionados com as dívidas ocultas.
O julgamento foi conduzido com transparência, televisado, todo mundo podia ver, mas quando chegou a parte da recuperação de ativos, essa parte já foi feita em segredo, porque os bens que eles amealharam querem se manter com eles, porque em crimes de corrupção o que conta mesmo é a recuperação de ativos. Essa parte já foi feita à porta fechada, que se viu agora na sentença.
Entretanto, para Baltazar Fayel, o que é mais importante neste momento é recuperar os bens que estão fora de Moçambique, sendo que até novembro de 2021 só tinham sido recuperados 15% daquilo que andava aqui no país.
O que temos que lutar neste momento para fazer é recuperar os 2,2 bilhões que estão lá fora com o Jango Bustani, com aquela companhia toda da Previdência. Querer olhar para este processo como um processo que vai resolver o problema deste escândalo de 2,2 bilhões de dólares é uma brincadeira autêntica. Não vamos recuperar ali absolutamente nada. Não. É preciso pressionar a nossa Procuradoria-Geral da República no sentido desta fazer andar o processo que está em Londres e não andar a contar histórias aqui se não consegue apanhar dinheiro. Eles foram ilhas e foram a Londres tentar esta ação e muitos quando notificam já não querem notificar.
Mas há quem afirme que os condenados ficarão pobrezinhos quando saírem da cadeia. Adriano Vonga discorda.
Vão sair dali com os milhões que terão dos moçambicanos. Com os milhões que empurram os moçambicanos para a pobreza, qualquer moçambicano quereria ficar com os 35 milhões de ngambi e ficar 6 anos na cadeia e sair.
Por seu turno, o sociólogo Francisco Matinho considera que o presidente Guebuza ficou humilhado com este julgamento porque o seu filho, a secretária particular e o assessor político foram condenados.
Eu posso concordar que acaba de ter manchando a família Guebuza, né? Agora, não sei se é depois de humilhar a família, porque quem praticou o ato não foi o pai, nem foram os irmãos, nem foi a família, que é o filho mais velho.
Matinho entende, no entanto, que mesmo que Filipe Nunes tenha tentado usar este julgamento para forçar um terceiro mandato, já é tarde demais. As eleições presidenciais serão em 2024. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.